pouco do que eu vou discutir com vocês, tem toda uma introdução das questões cristãs que vão surgir no mundo ocidental, e isso vai intervir também na nossa história, na história das pessoas que são hoje. A gente tem hoje a sigla, né, LGBTQIA+, mas a sigla também mudou durante o longo do tempo, né? Antes era tudo acreditado como se fosse um movimento gay, depois é JS, daqui a pouco foi mudando, até chegar hoje que é a mulher LGBTQIA+. Porque cada uma das letras, né, elas simbolizam, né, uma diferença, né, social entre nós que somos, entre as diferenças de gênero e sexuais, tá? E assim, a gente vai debater os principais movimentos revolucionários pelos direitos, né, LGBTQIA+, nas Américas. E a gente também vai falar também de algumas grandes personalidades que influenciaram a política e também a ciência nas Américas. Porque é sempre bom a gente colocar que sempre teve cientistas que estão dentro das siglas. Sempre teve políticos também dentro dessas siglas. Então, a gente, como forma de resistência, talvez, ou por forma também, às vezes, posso dizer também reaça, a gente também tem uma tendência, às vezes, a se ocultar nos nossos mercados, no nosso mercado de trabalho, no nosso dia a dia, a gente se ocultar por aquela sociedade que é tradicionalista, patriarcal, e às vezes a gente tem que, de alguma forma, a gente, vamos dizer assim, se podar, né, do que nós somos, para a gente conseguir um trabalho e conseguir um espaço social. Bom, quais são os teóricos que eu vou trabalhar aqui? A linha teórica da minha análise, na minha que eu vou fazer aqui. Primeiro, a gente vai falar de uma questão que está dentro do materialismo histórico e da luta de classes. O que é? A gente tem duas classes sociais aí, historicamente, demandando ideias, tá? A gente tem aqui nós, que somos LGBTQIA+, dentro de uma classe que é reprimida historicamente, tá? E uma classe social mais burguesa, né? Que é também as elites, e a gente está tentando impor as nossas ideias, né? Como ideia social. Então, essa ideia do materialismo histórico, da gente conseguir, através das políticas, se existir historicamente, é uma questão que é discutida, né, Marx e Engels. Eles não citam diretamente as pessoas LGBTQIA+, mas a gente utiliza essa vertente, que é uma metodologia da história e também das ciências sociais, que é uma forma de você observar a sociedade. A sociedade está o tempo todo em discussões, em brigas entre elas, né? Dos mais ricos com os mais pobres, né? Que é mais ou menos a ideia que dá o que é o materialismo histórico. E também tem uma outra visão que o pessoal diz também como liberal, que é a visão de Max Weber, tá? Max Weber, que é um cientista social, lá do início do século XX, lá de 1922, que ele lançou um livro chamado Economia e Sociedade, né? Ele vai dar os princípios do que é uma sociedade liberal e capitalista. Beleza, tem a sociedade liberal e capitalista, só que para ele, uma sociedade não só liberal e capitalista, mas a sociedade que é a contemporânea, que é o quê? Pós-revoluções francesa, ou seja, as repúblicas que vão surgindo. Elas vão surgir também através de... As nossas demandas vão surgir também através de demandas que a gente vai fazendo, né? Através de manifestações, através de questões burocráticas, né? Então a gente tem que se encaixar entre os tipos ideais, que são nossos. O que, é que são os tipos ideais, gente? Vamos pensar aí. Vamos pensar que o mundo é uma caixinha, certo? Uma caixinha. Não sei se vocês já tiveram esse brinquedo. Um brinquedo que é... Quando a gente tem um... É uma caixinha fechada, em cima tem um triângulo para encaixar, do lado tem um círculo, do lado tem um quadrado, né? Aí na frente tem um hexágono, aí você tem que... As peças que são o quê? Círculo, quadrado, triângulo, hexágono, você tem que encaixar nessa caixa, aí tem uma portinha atrás que você tira, pega as peças de dentro, né? Isso daí são os tipos ideais, que é o quê? Você tem pessoas que se encaixam no formato de estrela, tem gente que se encaixa no formato de quadrado, tem pessoas que se encaixam no formato de círculo, dentro dessa caixa que se chama o quê? Burocracia republicana, tá? Só que, para Weber, é o seguinte, tem algumas formas que vão surgindo ao longo do tempo que também precisam ser encaixadas nessa caixinha que se chama Estado. Então, o Estado tem que se formatar para poder aparecer ao longo do tempo. Então, o Estado vai crescer, o Estado vai começar a criar novas peças para poder as pessoas serem incluídas, tá? Esse processo de peça, encaixe, a gente chama de burocracia. Muita gente fala a burocracia, às vezes a burocracia dificulta, dificulta, dificulta. Eu digo, olhando por Weber, que a gente chama burocracia republicana, a burocracia é o quê? Você entra com o processo aqui, vai passar pelo burocrata intermediário, pelo burocrata máximo, que é aquele líder de governo, e a gente vai ter a burocracia atendida. Não é burocracia quando você pega ali no meio das instâncias e coloca no bolso ou coloca na gaveta. Isso não é burocracia. O que a gente vive no Brasil hoje em dia, muita gente fala, é muita burocracia. Eu digo, através da leitura de Weber, que ele que teorizou a burocracia é o quê? A gente vive uma questão no Brasil que é, não é a burocracia, é a dificultação da gente ter acesso às coisas. Então, no meio da burocracia, vai ter alguém que vai engavetar, vai ter alguém que vai colocar. Isso não é burocracia. Isso é o quê? É uma herança que a gente tem de patriarcal do Estado. Inclusive, Weber é um dos primeiros caras que lá nos anos 20 vai criticar o que a gente vai chamar de patrimonialismo. O patrimonialismo e o patriarcalismo. Porque a gente tem uma ideia social de que existe um homem sempre governando. Ele é um patriarca, ele vai sempre o quê? Dominar de forma patriarcal aquele espaço e patrimonial. Ele vai dominar aquele espaço e não vai deixar que as demandas das minorias cheguem até ele. Bom, eu digo para vocês, quem é muito idealista de Marx e Engels, né, pelo materialismo histórico, às vezes tende a ter muitas críticas a Max Weber. Porque Marx Weber vai desenhar uma sociedade capitalista, olhando inclusive de uma forma até, isso é a minha crítica também a Marx Weber, né? Que de uma forma religiosa, né? Dá que você ter aquele espaço olhando de forma religiosa, você tem uma fé na política como se fosse uma fé em Deus, né? Eu sou ateu, tá, gente? Mas enfim. Então, olhando esses dois teóricos, eu gosto de utilizar como referência mesmo o Randall Collins. Ele é um sociólogo dos anos 80, 90, e ele vai dizer que esses dois sociólogos têm muitas coisas em comum. Por quê? Porque eles trabalham com conflitos. Tanto Marx e Engels, né, eles vão falar sobre o Manifesto Comunista, eles vão colocar ali uma relação de conflito social. Marx Weber também. A sociedade tentando se impor burocraticamente para poder ter as suas leis e ter as suas demandas ali atendidas. Então, eles são teóricos do conflito. Por quê? Então, eu gosto do Collins porque ele bota os dois ali na mesma linha e falam, olha, eles são dois teóricos, são do conflito, e quem gosta dos dois é porque gosta de ver a porrada comer e anotar tudo e ver como isso vai se desenvolver. Eu sou assim, gente. Eu gosto de ver a porrada comer e eu vejo o que está acontecendo entre os dois lados e para poder transformar aquilo numa possível política, tá? Que é uma outra linha que também Collins também defende. Tem a linha das pessoas que observam tudo isso e transformam numa questão política, que é o que aconteceu nos anos 60 nos Estados Unidos com a questão da segregação racial, que começou com um debate nas escolas. Eles fizeram uma análise nas escolas, né, das americanas, públicas, e viram que as escolas que concentravam pessoas pretas eram as escolas que também concentravam maior pobreza. Então eram as escolas que tinham as melhores, menores condições de aprendizado, às vezes, porque o aluno chega lá com tantos problemas sociais na cabeça dele que ele não tem como desenvolver ali um raciocínio lógico, às vezes. Não tem como desenvolver um raciocínio de aprendizado. Então, é possível você ter que formar políticas públicas para atender essas pessoas, tá? É uma outra linha que também o Collins também fala, tá? E, portanto, eu gosto também de utilizar o Goffman, porque o Erving Goffman é um outro autor da sociologia, ele também é utilizado também na história, na psicologia, e o tema dele, por incrível que pareça, foi um tema até da última, não estou trazendo ele porque é relação do Enem, mas é porque eu trabalho com ele há muitos anos, mas a questão do estigma. Existe na sociedade, né, uma relação entre as pessoas que é baseada nos estigmas. Tá? Nós temos estigmas sociais historicamente colocados sobre nós e a gente está aqui o tempo todo tentando nos colocar socialmente, tentando nos encaixar socialmente, manipulando as nossas identidades. A gente tem a nossa identidade aqui quando a gente está na nossa liberdade, né? A gente, aqui eu me sinto livre com vocês. A gente está numa questão de liberdade aqui. Nós temos as nossas identidades. Eu sou gay, tem as pessoas trans, tem as pessoas lésbicas. Ou seja, nós temos aqui as nossas liberdades e tem os nossos espaços de trabalho, que às vezes é problemático. Às vezes, nesse mundo de doido capitalista, a gente tem que se encaixar nesse mundo. É complicado, então a gente tem que formar uma identidade para poder se encaixar nesse mundo. E o Goffman gosta de trabalhar com essas questões, que é praticamente como se fosse o teatro da sociedade. A gente cria personagens para poder se encaixar naqueles ramos sociais, né? Então, isso faz parte do que é ser desviante. Por exemplo, a gente já somos estigmatizados na sociedade, então o Goffman trabalha com isso e é um dos autores que eu trabalho, que eu referencio. E justamente por isso que como eu gosto de ver, como eu falei, entre as relações de conflito e como as pessoas que são menos favorecidas são estigmatizadas, esse é o meu recorte que eu sempre uso na pesquisa, tá? Bom, na antiguidade, no medievo, a gente tem uma história das nossas diferenças. Vamos pensar aí. Teodósio, Justiniano, Constantino criaram leis, né? Isso aí são lá na antiguidade, virada da antiguidade, ou seja, antes de Cristo nascer, para Cristo nascer, tá? Eles foram os primeiros reis, imperadores romanos, que puniram pessoas pelo seu gênero ou talvez por sua sexualidade, né? Foram as primeiras leis contra os sodomitas, né? Já que ele vai reproduzir questões de cristianismo, são os primeiros caras a adotarem o cristianismo como religião também de Estado no Império Romano. O que era o Império Romano na época deles? Era quase como a gente chamou de Europa, né? A Europa inteira. E a Europa inteira que colonizou as nossas Américas. A partir daí eu vou já entrar nesse com vocês. E vai ser no terceiro ciclo de Concílio de Latrão da Igreja Católica, nesse período aí, que vai tratar a questão especialmente sobre os sodomitas. Quem são os sodomitas para a Igreja Católica? É a da região lá de Sodoma, onde homens se relacionavam com outros homens, mulheres com outras mulheres. E isso vai criar uma identidade criada pela Igreja Católica que não serve para reprodução. Então a Igreja Católica vai fazer o quê? Vai pegar essas pessoas e tratar como excluídas da sociedade. E a sociedade ideal é quem? São aquelas pessoas que são a elite, que são os hoje a gente chama de heterossexuais, normativos, entre outras coisas, né? Então eu peguei aí um trecho, né, de um trabalho que fala sobre do Fábio da Silva Gomes, que é o escravo sodomita na colônia, né? O terceiro concílio de Latrão foi o primeiro concílio geral a mencionar sodomita. Todavia, o concílio de Nablus, que também fez parte desse concílio, que era o quê? O que eram os concílios, gente? Concílios foi um grupo, grandes reuniões que foram feitas pela Igreja Católica lá na Idade Média, para tentar criar leis e regras para o que a gente chama hoje da Igreja Católica. A Igreja Católica hoje ela é uma igreja forte do jeito que ela é, uma igreja porque hoje, por causa dessas reuniões, eles se transformaram no que hoje é um Estado. A Igreja Católica é um Estado, gente. É um Estado. Foi assim uma forma que eles conseguiram resistir, de alguma forma, resistir às reformas que estavam acontecendo. Que eram o que as reformas? Eram as novas igrejas cristãs que estavam surgindo, né? E também as pessoas que estavam fugindo da Igreja Católica, né? Então a gente vai ter aí um problema que é o quê? Uma reprodução dessas ideias aí, aqui nas Américas, dessas ideias que são conservadoras e também, vamos dizer assim, tradicionais. A gente chama de tradicionalistas, né? Bom, quando as coisas começaram a cair? Bom, conforme vai surgindo o Renascimento, que é um movimento cultural, né, no mundo, lá no mundo europeu, o que foi o Renascimento? Então, foi uma corrente cultural e também política. Então, se vendia muito o corpo, a importância do corpo na sociedade. Vocês veem os quadros na época do Renascimento, Leonardo da Vinci, aquelas coisas todas bonitas, que as pessoas nuas, por quê? Se as pessoas são a imagem e perfeição de Deus, que é pra eles, né, na época do Renascimento, então, por que o corpo é pecado, gente? Então, vamos botar umas pessoas peladas aqui, metade aqui, sempre com aquele equilíbrio nas artes, tudo isso, porque o nu é uma coisa que deve ser tirada da ideia de pecado. Então é por isso que o corpo, na época das pinturas, na época do Renascimento, vai ser muito valorizado, tá? Então, na Inglaterra, vai ter uma lei que condena a sodomia, que vai ser implantada por Henrique VIII, primeiro, tá? Aonde vou trabalhar aí com Inglaterra, Portugal e Espanha, por quê? São os países que colonizaram as Américas. Tá? Henrique VIII, um rei machista, né? Que ele criou uma religião para se separar da esposa dele, Catarina de Aragão, né? Criou uma religião para separar a mulher, né? Enfim, para poder fazer o que ele quisesse com outras mulheres do reino inteiro, né? Então ele vai criar uma lei condenando a sodomia e vai ser, vai praticar, e vai deixar que isso é proibido nas colônias também. Ou seja, é proibido também na colônia inglesa aqui nas Américas, tá? Que vai depois se transformar nos Estados Unidos, tá? Só que aí, por uma curiosidade que eu trouxe, essa lei vai ser revogada por Maria I. Maria I, que era a filha dele, com Catarina de Aragão, e ela é católica. Ela vai revogar essa lei de sodomitas. Aí depois, Maria I vai morrer, né? Que é a filha dele com Catarina de Aragão, que é sempre a mulher mais velha. Assim, morreu o filho dele mais velho, né? Ele ficou no governo 10 anos, morreu de doenças da época. Aí não tinha outro homem para assumir, assumiu Maria I, que é filha de Catarina de Aragão, com ele. Morreu a Catarina de Aragão, morreu a Maria I. Sobrou quem? A filha dele com Ana Bolena, que foi Elizabeth I, né? Ana Bolena, a mulher que foi estigmatizada na sociedade por ela ser uma mulher que é livre. Ela queria escolher com quem ela queria namorar, com quem ela queria ficar, enfim. E ela morreu por isso, né? Porque ela não queria continuar o casamento com Henrique VIII, enfim. Então, Maria I, ela é católica, mas ela vai revogar essa lei. Mas a filha da Ana Bolena, que é aquela mulher tão pra frente, né? Que é dita na história que ela foi morta por ser muito, entre aspas, pra frente, né? Ela vai colocar essa lei de novo em prática e só vai ser revogada essa lei com a independência dos Estados Unidos aqui nas Américas, tá? Portugal, 1530, vai ter uma lei que também condena a sodomia nas colônias, com viés também religioso e colonizador, só que essa lei vai ser revogada com a criação da primeira Constituição da Independência Brasileira, que vai ser o nosso primeiro Código Civil Brasileiro de 1830. Ou seja, Dom Pedro I, ele foi escroto, mas ele tirou a questão da sodomia como crime do Código Penal Brasileiro. Ele criou leis, mas não citou em nenhum momento questões de sodomitas e questões também que a gente chama, hoje a gente coloca nas siglas LGBT. Ou seja, não tinha nenhuma lei criminalizando as pessoas por serem gays ou por serem sodomitas, como era chamado na época, mas tem um estigma social, certo? E religioso também. E na Espanha, desde a desfragmentação do Império Romano, tinha também as menções contra a sodomia, que só foi revogado também com o Código Civil também de 1822. Ou seja, várias leis vão sendo revogadas justamente isso. Pós-Renascimento, lá no século XV e XVI, também pós-também Iluminismo, que é quando surgem as primeiras repúblicas, tá, do mundo contemporânea. Bom, passando esse período aí, Iluminismo, enfim, a gente vai chegar até as guerras mundiais. Eu não queria dar um passo tão grande até lá, mas na história a gente percebe que após as revoluções vai ter o Império Napoleônico, que vai fazer uma bagunça na Europa, vai tomar todos os reinos na Europa de novo. Ele vai ser capturado pela Inglaterra, quando vai ser morto, né? Depois, né, também. Ele vai ser capturado, preso e vai ser devolvido aqueles reinos ali de volta no século XIX para os reis. Vai ter uma revolução de novo, uma revolução liberal, onde vão decretar algumas leis do século XIX, decretar algumas repúblicas independentes de novo, novas repúblicas. E surgindo ali também, vai nessa mesma época, Alemanha, Itália vão surgir como novos países. Aí vamos pensar o seguinte: bom, todos esses países da Europa aí, Portugal, Espanha, Inglaterra, eles têm colônias na África e na América. Aí vai surgir depois a Alemanha e Itália. Peraí, por que a gente não pode ter colônias também lá também? A gente tem que participar também dessa partilha aí, que vai acontecer depois da morte de Napoleão Bonaparte. Eles vão entrar lá na partilha, não vão ganhar porcaria nenhuma, o que vai acontecer? Vão se juntar e vão fazer a Primeira Guerra Mundial. Né? Então, na Primeira Guerra Mundial, a gente vai ver aí algumas personalidades que vão para a guerra, são personalidades consideradas, na época, se identificadas também como pessoas que hoje a gente pode identificar também como gays, como Siegfried Sisson, que foi um soldado britânico, poeta também inglês. Ele era abertamente homossexual, ele também vai lutar na Primeira Guerra. Então a gente vai ter muitas lembranças, muitas fotos, vai ter um livro também que foi publicado no passado, né, do Hagnine e da Neil Treadle, que é a Photographic Story of Men in Love, né, que é uma, um álbum de fotografia, que é o seguinte, esses pesquisadores aí, eles vão pegar várias fotos de pessoas que participaram das guerras mundiais e vão publicar no livro, para ter uma memória de que, vamos dizer assim, esses caras, eles eram desviantes da sociedade, eles eram, não eram tradicionais e estavam na guerra. Estavam lutando ali pela gente, estavam lutando ali nas guerras mundiais, contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial, contra a, o avanço alemão também na Primeira Guerra Mundial, ou seja, eles vão estar em guerra, tá? E, opa. E um dos caras que vai estar na Primeira Guerra Mundial, a gente conhece também pelo filme também, né? Que é o Alan Turing, que ele vai viver entre 1912 e 1954, declaradamente homossexual, gay. Ele é considerado hoje o pai da computação, porque, gente, ele criou o primeiro computador do mundo, tá? Que vai desvendar os códigos alemães, para poder eles traduzirem aqui, para ver o que está acontecendo, né? Quais são as informações sendo trocadas entre os alemães na Primeira Guerra Mundial. E essa mesma máquina também vai se transformar em códigos para poder fazer o quê? A comunicação dos Estados Unidos com a Inglaterra e com os países aliados, tá? Outra pessoa também que vai ter evidência nessa época, mas não vai estar ligada exatamente à guerra, tá? É Alan Hart. Que ele vai viver entre 1890 e 1962, é um homem transgênero heterossexual. Ele vai utilizar pela primeira vez o raio-x como detecção da tuberculose. Ele vai apoiar o uso do raio-x como uma das formas para poder identificar, né, logo a tuberculose nos pulmões, tá? E ele vai também sofrer muito com a estigmatização, porque ele vai ser também diretor de hospitais em vários estados dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos tem uma constituição que é um pouco muito diferente do que a nossa. Lá, a autonomia é total dos estados. Se os estados quiserem criar constituições diferentes até do que é a Constituição dos Estados Unidos, aí eles podem ter esses choques também. E naquela época, a maioria dos estados, né, americanos não, estadunidenses, eles eram transfóbicos e homofóbicos também. E ele vai ser perseguido no Oregon, vai ter que fugir do Oregon. E ele vai lutar por programas de inclusão, desse método de detecção. Ou seja, é uma pessoa importante para a ciência, importante para a medicina. E é trans. E, ou seja, a gente está vendo aí pessoas que estão envolvidas nas ciências e também na política, que estão ganhando grande evidência nessa época no mundo ocidental. Então, gente, quando vai passando o tempo, depois das guerras, a experiência com as guerras mundiais, o maior medo da população vai ser o quê? Uma terceira guerra mundial, porque a gente avançou tanto como tecnologia que o medo, até então, era de acabar com o mundo, né? Criar uma bomba de, como aconteceu com Hiroshima e Nagasaki, e outras bombas foram criadas, bombas atômicas, bombas de hidrogênio, e acabar com um mundo de contracultura que vão criticar as sociedades que eram lideradas por homens patriarcais, né? Homens, né, que estavam ali tentando de alguma forma escolher pelo mundo, né? Então vão surgir os movimentos de contracultura, né, que vão ser ilustrados ali pelo movimento também, pelo festival de Woodstock também. Ou seja, muitas pessoas vão ter essas críticas. E nos anos 60, grupos de homossexuais passaram a se unir também nos Estados Unidos com o intuito de criar os movimentos que defendessem os interesses deles. Pô, os caras acabaram depois das guerras mundiais, né? Eles sofreram os horrores da guerra. Eles estão ali com a cabeça cheia. Agora eles querem ter liberdade. Então a gente vai ter que também ir para os campos. Agora a batalha vai ser onde? Vamos sair dos campos de batalha na Europa? Agora o campo de batalha vai ser aqui nas Américas, tá? Só que a gente vai ter um problema. Enquanto lá nos Estados Unidos eles vão ter liberdade, né, ali por volta dos anos 50 e 60, para fazer manifestações e tudo isso, a gente está vivendo um contexto de Guerra Fria, que é o quê? O que foi a Guerra Fria? Resumindo, Guerra Fria foi o grande medo dos Estados Unidos de dominar a ideia comunista, socialista nas Américas, certo? Então o que eles vão fazer? Vão criar uma série de artimanhas para não deixar as ideias políticas chegarem nas Américas. Então, o que eles vão fazer? Vão apoiar ditaduras nas Américas para tentar fazer com que a ideia deles continue reforçada, tá? A ideia capitalista. Então, a gente vai ter uma ditadura no Brasil a partir de 64, só não chegou antes porque os nossos líderes políticos na época, Getúlio Vargas, eram grandes articuladores, né? Apesar de também serem, também, o Getúlio Vargas já sendo um ditador, mas eles eram articuladores com as ideias americanas e também com a União Soviética. Então eles vão conseguir tentar manter a democracia no Brasil após os anos 50 e os anos 60, que vai ser, a gente vai chamar historicamente, o período de experiência democrática. E a gente não vai ter, a gente vai ter as manifestações, a manifestação dos 100 mil lá na Cinelândia contra a ditadura, né? Só que a gente não vai ter grandes evidências jornalísticas. Por exemplo, se for buscar na época movimentos como aconteceu, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, a favor do movimento gay, né? Lutas pelo movimento gay. A gente não vai ver no Brasil acontecendo, nem na Argentina, nem no Uruguai, nem na Venezuela, porque a América Latina estava passando por uma ditadura. Então a imprensa estava sendo censurada constantemente e as pessoas que eram do nosso meio estavam sendo presas. Manifestou? Foi para a sociedade. E tinham leis específicas. Daqui a pouco, a Aurora deve falar mais alguma coisa, a gente vai fazer uma troca aí também. Mas na ditadura a gente não vai ter, a gente vai ter as nossas vozes, vai ter algumas pessoas representando. Só que as ditaduras que vão ser promovidas na América Latina vai ser para silenciar a gente que está fugindo daquele padrão que o quê? Que o padrão burguês americano quer que a gente seja, tá? Inclusive por interesses econômicos, tá? Além dessa questão que vai acontecer no resto da América, lá nos Estados Unidos, vai surgir o que a gente chama da Balcouture, tá? A Balcouture vai ser o quê? Lá, a partir dos anos 20, vão surgir algumas casas que, vendo que existem leis nos Estados Unidos, por exemplo, que proíbem a manifestação homossexual, as manifestações de, que hoje chamamos de gênero, né? Em algumas casas, ou chamadas de houses, vão acolher essas pessoas que às vezes são expulsas de casa porque a família não aceita, né? E também vai ser lugares onde as pessoas vão se unir para beber, são barzinhos também para beber, para unir a galera que vai ter as pessoas ali, competições, né? Competições de dança, competições de desfile, competições de várias formas, né? De manifestações sociais para aquela época. Naquela época era chamado só de movimento gay. Tá? Isso pelo nome de época, mas o que hoje a gente chama das manifestações de gênero, né? Então vão haver competições de desfile, quem é que faz o melhor carão desfilando, quem tem a melhor indumentária, quem tem a melhor competições de dança, né? Quem é que faz a melhor performance, né? Ou seja, tudo isso vai ser incentivado pelas essas casas que vão surgir nas houses nos Estados Unidos, né? E nos anos 20, até os anos 20, até os anos 60, vai começar a surgir também os movimentos ali que eu falei lá de Woodstock, também os movimentos também as passeatas nos Estados Unidos, contra a segregação racial. Então grupos pretos vão fazer o quê? Vão ver que quando eles frequentavam as casas, as houses que eram as pessoas brancas, né? Acontecia muita coisa que hoje a gente chama de blackface. Certo? As pessoas brancas se pintam de preto e ficam ali satirizando as pessoas pretas ali. Então isso não vai ser bem visto pelas pessoas da comunidade preta, então vão ali surgir as próprias casas organizadas por pessoas pretas também, que vão também colocar o lugar delas. Ou seja, quando a gente fala do movimento gay, LGBTQIA+, que a gente surgiu hoje, a gente fala de muitas diferenças diante dessa bandeira. A bandeira da humanidade mostra uma união, mas ali tem muitas lutas, muitas diferenças. Tem direito das lésbicas, tem direito dos gays, tem direito dos negros, que também são excluídos de forma racista pelos brancos, né? A gente sabe que existe um racismo que também é estrutural na sociedade, né? Então, se o racismo é estrutural, em qualquer grupo, além dos negros e brancos, vai surgir o racismo. Então, nessa época já se debatia muito isso, tá? Não tinha um grande nome assim, né? O racismo estrutural, como a gente conhece pelo Silvio Almeida, que ele é um dos filósofos brasileiros que aponta o racismo estrutural. Acho que a Djamila Ribeiro também é uma das filósofas brasileiras que também aponta também a questão disso também. Então, a partir dos anos 60, vão surgir essas houses mais dispersas, mais diferentes, né? E essa ball culture, ela também, nos anos 80, nos anos 90, vai mudar um pouco também a característica, né? Que são as chamadas caras de vogue, né? Tá? Ou seja, vai, tudo vai modificando. Ou seja, a gente tem a ideia ali já surgindo, mas ao pouco vai mudando. Nos anos 90, 80, né? É, vai ser muito incentivado, inclusive, pela quem vê o clipe Vogue da Madonna, quem vê a, hoje vários clipes de pessoas que apoiam os movimentos LGBTQIA+, é muito baseado, né, no que é a ball culture, e depois se chama também as casas de Vogue, né? Bom, algumas fotos aí que eu trouxe de época, né? Também tem da dramaturgia também aí, tá? É, os troféus aqui, né, da premiação da Escada de Vogue, que fazia a interpretação ali. Essa foto do meio não é nas Américas, mas é na Alemanha. Então eu achei tão simbólica essa foto, né, porque você vê a imagem da pessoa ali obscurecida e ali na pista de dança, né, e ali tá tratando como as diferenças também, às vezes, são tão iguais, de alguma forma, nas questões políticas, né. Então eu olhei essa foto, cara, vou botar aqui, pá, botei, né. E tem ali também de performance, também teatral, que também é feito. Ali embaixo também tem algumas fotos de época dos anos 60, dos anos 50. Ou seja, é uma cultura que vai ser promovida pelas casas. É uma coisa que, assim, eu também uso também muito a história do tempo presente. Por quê? Existe uma briga dentro do grupo da história. O grupo de história é muito grande. A gente fala, ah, vamos fazer história, gente. O curso de história é muito grande, só que tem muitas brigas de metodologias, de como você vai fazer história dentro do curso de história, né? Eu sou presentista, né? Só que eu trabalho com uma questão do presente, que é o imediato, que é o que está acontecendo agora. Só que uma das metodologias de a gente ver o que está acontecendo agora é olhando o passado, que é a chamada história comparada. Então a gente compara coisas agora com questões do passado. É muito idêntico a algumas coisas que a gente mantém até hoje como cultura, né? Em algumas boates, em algumas casas também, né? Em algumas casas que acolhem também as pessoas que são LGBTQIA+, que são expulsas das famílias, como a Casa Nem, né? Organizada pela Janari Siqueira, né? Ou seja, a gente tem aí muitas questões que são trabalhadas por eles. E acontece uma situação nos anos 60, nos Estados Unidos, todo mundo já, aqui eu acho que alguns de vocês já sabem bem da história, né, da rebelião Stonewall, né, que em 1962, né, todos os entes federados dos Estados Unidos, né, proíbem práticas consideradas gays, né? E as casas eram constantemente fechadas em lugares. Ou seja, se você estivesse em um lugar desse, estivesse ali, você ia ser preso ou você ia ser fugido de alguma forma, se você não conseguisse fugir, certo? Então, isso ali em Nova York, né, era um dos estados mais proibicionistas, até porque era o foco do mundo ocidental daquela época. E a família que era dona, né, a família Genovese, gente, sempre vai ter umas famílias italianas envolvidas com descendência italiana. Por quê? Quando vem a crise de 1929, a gente vai entrar na Grande Depressão. O que foi a crise de 1929, gente? Foi um período que a Bolsa dos Estados Unidos quebrou, acabou com a economia do mundo, porque a economia já estava começando a ficar mundial. Então, por exemplo, hoje a gente tem ações da Shell, das empresas mundiais. Imagina, essas imensas, grandes empresas todas quebram, deixa milhares de desempregados. Então, o mundo vai entrar numa chamada Grande Depressão, que também é chamada, tá, nessa época. Então, para poder o pessoal não se matar mais ainda, vai criar nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo, a chamada Lei Seca. Que é a Lei Seca, proibido beber qualquer tipo de coisa alcoólica, vender e beber em qualquer lugar dos Estados Unidos. Só que a máfia italiana, nessa época, vai ganhar grande evidência nos Estados Unidos, vendendo... Opa, peraí que eu fugi aqui. Vendendo bebidas alcoólicas. Calma aí. As famílias italianas vão abrir alguns estabelecimentos vendendo bebidas, né, de forma escondida. Aí depois vai ser liberado. Só que o bar, para poder vender bebidas alcoólicas, só pode vender se tiver licença, tá? Então a família Genovese é uma das donas da casa, né, da Stonewall Inn. E eles vão pagar propinas para os policiais de Nova York para poder conseguir manterem a casa com uma certa distância. Pô,
Não basta os policiais virem aqui todo dia, pô, dá uma paz aí de uma semana, dá um dinheirinho pra você, né? Pra você não vir aqui perturbar a gente, pode só quer que fique em paz, dá uns beijinhos, dá um banho, fique em paz, a gente só quer fazer isso, ó. Viver nossa liberdade, né? Mas enfim. É, então, é, eu peguei a descrição da casa a partir do que está escrito no site de uma universidade que estuda diretamente. Tem um grupo de estudos que estuda os movimentos LGBTQIA+. Então eu fui lá no grupo de estudos, copiei e quase colhei aqui, né? Então, quais eram as acusações que a gente tinha na época para poder fechar a casa? Que não tinha condições salubres, não tinha licença para venda de bebidas, porém, era o único bar gay do estado de Nova York. Então, a polícia entrava, as luzes acendiam, a música parava, dividiam quem era vestidos de forma feminina e de forma masculina para inspeção dos policiais, mulheres e homens, né? Mulheres para inspecionar mulheres, homens para inspecionar homens. Só que separavam vestidos de mulheres com vestidos de roupas femininas e masculinas. Então, aí nessa situação, as mulheres identificavam quem eram chamados por eles homens vestidos de mulher, né? E mandavam para a delegacia, porque era ilegal. Então vai acontecer conforme isso vai acontecendo o tempo todo, uma hora a gente cansa, né? Uma hora de tanta gente apanhar, a gente também quer bater também. Certo? Então vai na 1h20 da manhã do dia 28 de julho de 1969, vai ser a violência generalizada da polícia, vai ser respondida de forma coletiva, né? Vai acontecer uma série de brigas ali entre a polícia e as pessoas que estão ali na casa. E vai ter gritos de gay power, né? E também uma música também vai ser cantada pelo pessoal dentro da casa, né? Que é We Shall Overcome, We Shall Overcome, né? Que é, significa liberdade, liberdade. Que é uma música de protesto, de Pete Seeger, que a gente, pra poder pedir por liberdade para as pessoas que são essas diferenças, né? Que hoje a gente chama das pessoas LGBTQIA+. Né? A casa vai ser fechada por 5 dias seguidos, manifestantes vão se reunir na frente da casa e vão organizar beijos, passeios de mãos dadas, como atos de resistência na frente da casa ali, tá? E nas ruas também. Essas manifestações vão tomar as ruas e as praças ao longo de vários dias, até, e aí tem algumas fotos também, né, dessas manifestações, que vão dar no que a gente chama hoje das primeiras marchas do orgulho gay. Isso nos Estados Unidos, tá? Isso vai tomar, as primeiras que vão ter esse nome, Marcha do Orgulho Gay, vai ser nos anos 70. E vai ter teor antifascista, tá? E também antirracista, porque alguns grupos negros também vão também lutar para questões dos direitos negros, que estavam em voga naquele momento, e também antifascista, porque você impor uma regra tradicionalista para poder mostrar como uma aparência só de tradicional para a sociedade, isso também vai ser entendido como uma regra patriarcal, né? Então vai ter a crítica desses movimentos que estão a se unir, o que a gente chama de contracultura nos Estados Unidos, tá? E aí tem algumas fotos do primeiro, a Marcha do Orgulho Gay em Nova York. A gente vai ter o primeiro político gay eleito lá nos Estados Unidos, tá? Harvey Milk. Ele vai ser eleito o que é considerado mais ou menos o vereador, né, de São Francisco. Ele vai ser assassinado por um ataque de arma de fogo, vai ser assassinado junto com o prefeito, porque um líder da oposição, que não soube perder durante a campanha eleitoral, ele não vai aceitar a derrota dele. O que ele vai fazer? Vai matar os dois caras, então, né? A gente pensa, parece tempo atual, né, gente? Porque né, os caras fascistas com uma linha quase neonazista, né? Desse jeito, né? E vai se tornar, esse cara vai se tornar um mártir dos direitos de grupos na época que hoje são considerados da sigla LGBTQIA+. Então, a gente vai ver, quando vem o período de democracia, as primeiras manifestações de orgulho gay nas Américas, em 92, na Argentina, olha o tempo, gente. Tanto tempo de ditadura que a gente viu aqui nas Américas, a primeira na Argentina vai ser em 92, tá? Com o lema liberdade, igualdade e diversidade. E em 1997 a gente vai ter a primeira manifestação. É, eu trouxe alguns recortes de jornal também com metodologia da história, a gente pode também fazer uma busca por jornais também, tá? Então eu trouxe algumas referências de recortes de jornal que eu procurei na hemeroteca da Biblioteca Nacional. E aí tem aí, Dia do Orgulho Gay leva 1 milhão à rua. tá? Isso aí é uma reportagem, eu acho que é do Jornal do Brasil, que eu peguei, Jornal do Brasil, da época, e mostra, só que a reportagem em si não fala do Brasil, mas aconteceu no Brasil, tá? Também nesse dia, foi o primeiro dia, que foi dia 28 de junho de 1997. Essa reportagem é dia 30, dia segunda-feira seguinte, né? E tá falando de vários lugares nas Américas, mas não só do Brasil. Inclusive no Chile, que é a última parada. Então, Salvador, né? Marcha do Orgulho Gay, não sei o quê, com outros participantes. Aí eu fui procurando na Hemeroteca Digital, né? Gente, não é possível, tem que ter alguma notícia dessa época. Eu lembro disso, né? Eu sou tia velha, eu sou de 1988, nasci em 88. Eu lembro das minhas cidades, reportagem de 97, né? Aí eu achei uma do Estadão, de 30 de junho de 97. Eu tentei procurar no Globo, que é o de maior circulação na época, mas eu não consegui. A Hemeroteca do Globo não é muito acessível, então eu vi do Estadão aí. Eu achei interessante porque, de um lado, tá ali: gays desfilam por legalização da união. Tá citando a chamada Lei Marta Suplicy. O que é a Lei Marta Suplicy? Marta Suplicy, aquela pessoa branca, hétero, de direita, né? De direita, porque ela ficou com muita raiva, porque o Lula indicou a Dilma como presidenta, né? Então, pra poder, como candidata a presidente, então ela ficou um pouco de raiva, né? E ela se aliou ao MDB, pelo menos isso é o que me contam, né? Mas nas fontes mesmo, ela já não estava muito contente com o PT naquela época. Ela foi prefeita de São Paulo pelo PT durante um tempo, ela já não estava muito contente e ela decidiu sair. Mas ela foi uma das pessoas que criou muitas demandas de leis, né? Como deputada, como prefeita, como vereadora também, como política para os gays, e inclusive em relação à aceitação do casamento gay, né? E também da liberdade de gênero também, né? Só que isso aí, em 97, a chamada conjunto de leis de Marta Suplicy foram aprovadas depois, em 2008 quase. Dá um tempo, que é um debate político, gente. Então aqui tá aqui, eu achei interessante trazer isso porque, de um lado tá aqui, Madre Teresa de Calcutá, quem foi quem? Uma personalidade, né, da Igreja Católica, que eu li algumas coisas sobre ela, ela considerava o HIV, né, como se fosse um castigo divino, né? Então ela tá aqui com o Papa João Paulo II, ela era viva ainda, né? Então a gente vê aqui, de um lado, uma reportagem sobre o cristianismo, do outro, sobre as questões. Então eu achei isso tão assim, no jornal, quem abre o jornal tá lendo. A pessoa tá lendo aqui do lado, tem uma questão, vamos dizer assim, que foge um pouco do tradicionalismo, que a pessoa daquela época toma um certo susto, né? A pessoa que é tradicional, conservadora, como é isso, gente? Tradicional, isso é uma pouca vergonha. É a coisa que a gente ouve até nos dias do tempo presente, né? Mas enfim, tá aí. E eu trouxe um quadro pra vocês aqui por último, que é o quê? É um quadro de legalidade, que eu fui lá nos sites, procurei, né, sobre a LGBTQIA+ América. Por exemplo, atos homossexuais no Brasil passam a não ser legais, mas passam a não ser mais proibidos em 1830. Mas o casamento vai ser aprovado só em 2011, identidade de gênero na identidade, né, no nosso RG, e também para se identificar também, e também a cirurgia também entre 2005 e 2008. No México, desde 1871, você pode ser abertamente homossexual, mas em 2008 é que o casamento, não em todas as cidades. Cidade do México é a favor. Pode, você pode se casar e pode ter liberdade também, tá? Estados Unidos. Gente, Estados Unidos. É dito, né, como cultural, como uma reprodução, né? Como a... como é que é? O país mais democrático, se a gente for pensar lá na linha de pensamento Globo, né? O país mais democrático do mundo, né? Só em 2003 que passou a ter legalidade total, porque lá os estados têm independência para criar suas constituições. Então, 2003 foi o último estado que deixou para trás a ilegalidade da homossexualidade. Argentina também, entre 1887, que acabou com o último decreto contra os sodomitas, né? E 2010, que veio pela Cristina Kirchner, né? O casamento e a identidade de gênero. Inclusive, foi por causa disso que houve um movimento de direita na Argentina para tentar não eleger ela naquela época, né? Que ela ia se recandidatar, o partido ia se recandidatar, não conseguiu. Mas enfim, só pra gente mostrar aqui um quadro, né? E tem países como, por exemplo, Granada, no Caribe, que só apenas mulheres podem ser, historicamente, demonstrar seus atos homossexuais, né? Porém, o casamento é proibido, identidade de gênero é proibido. Então, com esses slides aqui, eu trouxe uma ideia que para vocês pensarem. Gente, a gente tem demandas políticas, então a gente precisa se juntar sempre, conversar, dialogar, porque a gente vive um Estado republicano, então a gente precisa ter representações. E quanto mais representações nossas de Estado, melhor. O que eu acredito? Quanto mais a gente ter representantes de Estado nossos, eleitos, não só na prefeitura, vereadores, deputados, quanto mais a gente tem mais voz e a nossa voz é mais ouvida no Estado republicano. Então, eu tenho um certo receio do que aconteceu em 2016, né, com a queda da Dilma. O que aconteceu? A direita toda, que era, vocês vão olhar, a maioria, derrubou ela, certo? Então, quanto mais a gente tiver a esquerda como maioria nos congressos, né, eu sei que vai ser difícil, isso vai ser uma coisa ao longo do tempo. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter as nossas pautas progressistas atendidas, ok? É isso, gente. Muito obrigado. Agora eu vou passar a voz aqui para a Aurora. Tá? E daqui a pouco a gente fala mais também sobre um caso específico aqui.
Vai ter uma surpresinha.
Uma surpresinha.
Vou só botar meu gravador de voz aqui.
Tranquilo.
Né? Tem que botar o meu ali. Ah, eu acho que eu vou pedir pra tu ir guiando aí pra mim.
Tá.
Porque isso aí é muita tecnologia, entendeu?
Calma aí.
Acho que
essa
tecnologia falha também.
Não, eu sou
nem feitinha,
né?
Dos anos 2000.
Mas ainda assim você mexeu essas tecnologias.
Eu acho que
sou que nem ele, não. Na sua 88, eu lembro de matéria de 97. Eu não lembro nada disso, eu tava vendo assim. Brincadeira, eu tava lá assistindo.
Tipo...
Mas não lembro, não, gente. Eu acabei feito de boneco, tava vendo Pokémon, sabe? Mas eu vou falar sobre os 97.
É porque aparece uma bolinha aqui, a bolinha foge da minha mão.
Entendi.
Então, minha gente bonita, meus queridos ouvintes, muito obrigado por você estar aqui até agora ouvindo o podcast. E eu peço aí, para quem puder, contribuir para o meu trabalho, para que ele continue se desenvolvendo com o máximo de qualidade possível, é só enviar para fabhistoria@gmail.com. Vou soletrar: fabhistoria@gmail.com. E aí vocês podem enviar um pix de qualquer valor, 5, 10, 15, 20 reais. É só uma contribuição para que eu continue também colocando conteúdo com qualidade aqui no meu podcast, no nosso podcast. O podcast é nosso, não é meu, é nosso, né? E assim eu posso continuar também, porque a gente sabe que é um tempo que a gente leva para fazer pesquisa, é um tempo que a gente leva para fazer literaturas. Então, cada áudio daqui do podcast, eu faço muitas buscas bibliográficas para falar, citações. Algumas eu já tenho, porque algumas eu até repito, mas outras eu vou lá profundamente pesquisar, principalmente da nova série que eu lancei agora, né, sobre história das transições, que ela é baseada numa série de postagens lá no Instagram. Então eu vou deixar também por escrito no comentário do podcast o Pix, tá? Que é o meu endereço de e-mail para quem quiser entrar em contato, tá? fabhistoria@gmail.com. fabhistoria@gmail.com. Muito obrigado, gente, por estar ouvindo até agora, e meu carinho, meu coraçãozinho para você. Que a luta de classe chegue para todo mundo, assim como todas as diferenças sejam reconhecidas no futuro.